Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América, 17 de outubro de 2014. São agora 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. 17 horas e 30 minutos em Angola, hoje, convosco, durante os próximos 60 minutos, Álvaro Ludger Andrade, e vou-lhe dizendo já que o nosso convidado é José António, líder dos antigos trabalhadores angolanos na antiga Alemanha de Leste, que há cerca de 20 anos, que deixaram aquele país, continuam a reclamar os seus salários junto do governo angolano. Podem ouvir-nos até às 18 horas em onda curta, nos 13.630 e 15.720. A partir das 18 horas, estamos também em onda média, nos 1530 MHz, e pode escutar-nos no telemóvel através do m.voaportugues.com, também através do nosso site em qualquer lugar do mundo, voaportugues.com. Nos próximos 60 minutos, em diálogo com os ouvintes de Angola, mas antes vou apenas relembrar as manchetes do dia, os títulos que fazem atualidade nesta sexta-feira em Moçambique. Dados oficiais apontam para a vitória de Filipe Nyusi e da Frelimo, mas em Nampula e Beira, oposição contesta os resultados. A oposição, tanto a RENAMO como a MDM, já disseram que não vão aceitar os resultados. O governo da Nigéria e extremistas islamitas do Boko Haram chegam a acordo de cessar-fogo. O presidente russo Vladimir Putin adverte a Europa que não pode não receber gás natural até que a Ucrânia lhe pague o que lhe deve.
Angola, fala só.
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 Já estamos no Angola Fala Só quando são 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, 17 horas e 32 minutos em Angola. Temos já em linha o nosso convidado, o Sr. José António. Boa tarde.
Muito boa tarde, muito boa tarde.
Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Já sabe, vamos estar aqui nos próximos 58 minutos à conversa com os ouvintes da Voz da América. O seu movimento tem lutado nos últimos tempos a favor dos salários que lhe são devidos pelo governo angolano. Para si, este é um problema muito mais importante, por exemplo, que o discurso do presidente José Eduardo dos Santos de anteontem em frente ao Parlamento?
Sim, esse é o maior problema que a gente enfrenta aqui. É um problema que está relacionado com a dívida, assim como o senhor já fez referência, há mais de 20 anos. Que é a maior preocupação, então, em solucionarmos esse problema com o Estado angolano.
E a pergunta que lhe coloco de entrada é: podia, em dois minutos, fazer o ponto da situação da sua luta, o que tem feito e que respostas tem tido do Estado angolano?
Nós não temos sido praticamente bem-vindos junto da nossa reivindicação. Há aqui alguma incompreensão por parte de alguns elementos que compõem, então, a instituição que está em causa, que é o MAPTES, que é a instituição que faz a gestão das políticas de trabalho, na linha de entendimento, porque aqui houve aqui vários encontros com o MAPTES já ao longo dos anos, e que a forma como está a ser tratado o problema não tem sido da forma transparente. E esta é a grande razão com que não chegamos até ainda à conclusão deste processo.
José António, daqui a pouco irei então ligar aos nossos ouvintes. Queria dizer que temos na produção, durante os próximos minutos, o Daniel Astesc e também o Vasco Volaric na assistência técnica. Antes de ir à pergunta, ia pedir-lhe que me comentasse o tema da semana, com certeza que foi o discurso do Presidente da República anteontem no Parlamento.
Eu fiquei atentamente, mas não, algumas coisas não foram assim tão relevantes para mim, porque foi uma abordagem que ele fez com relação ao processo, uma abordagem que ele fez com a abertura lá do ano parlamentar, é mais ou menos isso que eu tive conhecimento. E que que me chamou mais a atenção em relação a isso, pronto, é aquele aspecto da o aspecto relativamente às autarquias, que é tanto mais que é o que praticamente chamou mais a atenção no discurso dele. E pronto, do ponto de vista do presidente, né, com relação a essas autarquias, aponta ali, não aponta para com brevidade, aí um tratamento na qual ele chama de que recorre melhor atenção junto de, porque recolheu essa informação dos especialistas e obedece então algum cuidado e aí um descontentamento por parte que eu sei dos líderes da oposição, em que queriam então encontrar uma resposta com brevidade. Bem, eu não seria a pessoa indicada até para fazer esse tipo de comentário no aspecto político, mas como cidadão, do meu ponto de vista, não sei, os técnicos que estiveram ali junto do presidente orientaram isso, eu acho que é uma questão de esperar com relação àquilo que o presidente fez então menção e termos então o máximo de cuidado então em fazer a aplicação desta política de autarquias para o país, já dado ela, pelo ponto de vista do presidente, que o momento é inoportuno, é um caso novo para a realidade de Angola e tem que ter muito cuidado para que não se atropele determinados ganhos que a própria sociedade já conseguiu nesse momento de paz.
Muito obrigado, José António. Vamos então começar a conversa com os nossos ouvintes, lembrando que José António é líder dos antigos trabalhadores angolanos na também antiga República Democrática Alemã. Vamos para o UIS, temos na linha o Sr. Jorge Gomes. Vou pedir ao Sr. Jorge Gomes e a todos os ouvintes que entrem diretamente na pergunta. Temos pouco tempo, temos apenas 54 minutos e queremos dar a oportunidade a todos de colocarem suas questões e logo também peço ao Sr. José António que seja breve nas respostas. Jorge Gomes, muito boa tarde, coloca a sua questão.
Boa tarde, muito obrigado, sim. Boa tarde, nosso convidado.
Muito boa tarde.
Boa tarde, senhor jornalista.
Boa tarde. A sua questão, por favor. Avance. Muito boa tarde.
Ok. Sim. Nós temos vindo acompanhar a situação das reclamações dos trabalhadores na Alemanha do Leste. O que é de concreto que os trabalhadores podem fazer para os vossos salários serem pagos? Se bem que este governo é instrumentalizador e não valoriza o esforço dos outros. Segundo, velando o discurso à nação do Sr. Presidente da República, esta maneira é de esconder a cabeça como avestruz. É perfeitamente absurdo numa democracia política, procurando alguém sobre quem deitar as culpas, e assim seja cegando o povo para as realidades perigosas na luta pelo poder, assim afundando mais uma vez as autarquias locais. Quero concreto que o senhor convidado pode me dizer isso. E o senhor presidente passou ontem na Assembleia Nacional a discursar e falou-se acerca da educação. O ensino do punível está sendo excluído. A que se deve isso? E por qual é a necessidade de colocar o punível estar a funcionar? Era tudo.
Muito obrigado, Sr. José Gomes. Então vamos agora com o José António.
Com relação à pergunta que ele colocou aos ex-trabalhadores, é aquilo que nós já dissemos, eu fiz aqui a referência de que nós os trabalhadores, estamos a fazer tudo para que esse processo seja praticamente transparente. Temos dificuldades com o advogado que nós arranjamos, que é o Dr. Sérgio Raimundo, que passou então a dificultar o processo em si. Mas nós, numa consulta com os advogados que nós pedimos então, que é a Dra. Elgas e mais alguns que nós pedimos então para que se juntassem a esta causa, temos feito tudo para então ultrapassarmos esse impasse que encontramos junto da resistência do executivo angolano, bem dizer. E os ex-trabalhadores, é isso que os ex-trabalhadores estão aqui a fazer. Então, há reivindicações, como têm acompanhado na Alemanha, constantemente há reivindicações. Nós aqui também temos saído à rua algumas vezes, embora com aquele aparato todo que a polícia, que o governo impõe em nós, mas nós temos feito tudo. Mas nós estamos agora nessa via, em termos de administrativo, não é? Posso dizer assim, a discutir este processo. Então, na última reunião que a gente teve na Assembleia Nacional, liderada lá pela doutora Guilhermina, foi orientado então que nós tínhamos que encaminhar este caso para o tribunal, para se esclarecer então o processo. Então nós com a advogada que praticamente nós temos dentro do processo, que já fiz referência à doutora Helena, estamos então a juntar toda a documentação para que então demos entrada ao tribunal para o esclarecimento então do processo. Esta é a fase, praticamente, a última fase que a gente está aqui a viver, embora com algumas dificuldades, mas estamos a fazer tudo para que isso chegue ao tribunal para esclarecer o caso. Agora, com relação à área política que está relacionada com o discurso do Presidente em termos da educação, é aquilo que eu diria, eu não seria a pessoa certa para fazer comentários à volta desta política na área da educação, embora que eu tenha acompanhado, mas aparecem especialistas sempre a falarem dos pontos de vista que ele tem em relação à educação, e eu praticamente estou mais praticamente focado nessa responsabilidade que nós temos de então reaver os nossos dinheiros. É mais ou menos isso que eu tenho para responder aí o nosso irmão do outro lado, faz favor.
Obrigado. Vamos agora até a Cabinda, de onde temos na linha Lipeca Chipuete. Muito boa tarde, Sr. Lipeca. Vou-lhe pedir que avance
boa
já.
Tarde a todos.
Já avance já a pergunta ao Sr. José António, que está a ouvir.
Sim. Boa tarde, Sr. António.
Boa tarde, sim, boa tarde.
Olá, eu ouvi e lamento bastante quando ouvi. Uhum. Temos acompanhado e tenho apresentado as minhas lamentações diante do nosso Estado, porque eu acredito que vocês lá foram fazer trabalho, sim, bom trabalho, a favor do Estado. E vimos nos anos passados o governo, em vez de se preocupar com os angolanos, ele preocupou-se com Guiné-Bissau, deu tantos dinheiros, desaparece tanto dinheiro nos bancos, sem olhar aos trabalhadores, nem valorizar os quadros, nem aos ex-militares. E agora, aqui na nossa República, nós vimos que todo o que fala de greve, que vocês têm efetuado, é considerado como UNITA, ou, entre aspas, inimigo. Eu tenho a minha pergunta ao senhor aqui. Essa greve que vocês têm feito é através do trabalho que fizeram na República Popular de Angola. E hoje vocês também vos acusam de oposição. Ou, aliás, inimigos, porque vimos que é da greve para onde é que desapareceram o Kassula e Kamuninke. E agora, hoje vocês vos acusam de também que estão sendo instrumentalizados pela oposição. E qual é a vossa posição que terão para com essa posição? Dois, minha pergunta outra é esta. Será que esses tais salários só podem ser pagos pelo governo liderado pelo MPLA? Ou então é para todo mundo que governar esse país? Se é para todo mundo que governar esse país, por que é que vocês não se mobilizam para posteriormente votar na mudança? Era isso, só isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Lipeca, Chipuete de Cabinda. Vamos agora com o José António.
Bem, é assim, eu vou responder ali o nosso ouvinte da seguinte forma. Com relação à segunda pergunta, que fez referência entre o problema da cobrança desse valor, se será entre o governo, eu tenho assim, quer dizer, é um acordo de Estado, não faz diferença de que o governo seja no poder. Porque um governo, o governo que estiver no poder, ou o movimento que estiver no poder, ou o partido que estiver no poder, representa então praticamente um governo. E esse governo terá sempre responsabilidade naquilo que praticamente qualquer cidadão dentro de um contrato do Estado faz parte. Então não tem nada a ver se será o MPLA, se será a UNITA. Se a UNITA estiver no poder, a UNITA terá responsabilidade naquilo que é praticamente tarefa do anterior representante, porque é um acordo em nome do governo angolano, não é em nome do partido. E então, eu diria, para ser mais direito, qualquer governo que estiver ali, o contrato existe, é da responsabilidade do governo angolano, e quem estiver a representar o governo angolano terá então que assumir essa responsabilidade. Agora, com relação à primeira pergunta que disse, por causa das oposições, estamos a ser considerados opositores, essas coisas. Nós não estamos a ser considerados, a visão que a gente tem, não estamos a ser considerados opositores. Há aqui determinados elementos que estão ligados a essa instituição, que fazem a gestão que estão ligados à gestão das políticas de trabalho, que estão praticamente a fazer aproveitamento, eles estão a fazer um aproveitamento, quer dizer, apoderarem-se daquilo que já foi praticamente autorizado até pelo próprio governo, porque o senhor Presidente, numa reunião que ele teve em 2003, no Conselho de Ministros, ele orientou este governo, esse ministério, que é o MAPTES, orientou o ministro para resolver esta situação. Nós estamos a encontrar a barreira junto do próprio ministério, do governo, do poder político praticamente é aquilo, né? O Conselho do Ministro, na sexta sessão, em 29 de agosto de 2003, foi liderado, presidido pela sua excelência o Presidente da República, ordenou para que se cumprisse junto do Ministério das Finanças e junto do Ministério do que é o MAPTES, para que se cumprisse então com a regulação da dívida dos ex-trabalhadores. Agora, as pessoas que foram delegadas, que é o Ministro do Trabalho, que eu sou Pedro Neto e outros, é que estão a criar essa dificuldade. O que é que a gente pensa? A gente pensa que encontramos um impasse. Quer dizer, há aqui um aproveitamento próprio dentro do Ministério, do Ministério das Finanças e de uma peça que tem então a responsabilidade, que lhes foi dada essa responsabilidade pelo Executivo para resolver o assunto. Este é o maior problema que a gente tem. Então, nós não vimos do ponto de vista do movimento, do governo em si. Nós temos essa visão. Aqui tratamentos separados.
Muito obrigado, Sr.
Claro na resposta.
Sim, muito obrigado, Sr. António. São agora 5:45 em Luanda. Continuamos agora, vamos até Quando Lubango, já está na linha o Sr. Tony Mingo. Muito boa tarde, Sr. Tony. O Sr. Gentoni está à espera da sua pergunta. Obrigado por estar na Voz da América, no Angola. Fala só.
Muito obrigado pela nossa participação e pelo nosso convidado. É certo que para nós em Angola não fazer mais referência de outras coisas que os outros já estão a fazer. Mas para Angola, a verdadeira história é a seguinte: o governo só sabe nomear, só sabe cobrar os deveres dos trabalhadores, menos os direitos. Porque não é possível, na função pública, nomear um indivíduo, ocupar o cargo de chefia ou de direção, a fazer 4, 5 anos sem a sua remuneração. Onde está o direito de um trabalhador? Ele está a cumprir claramente com as suas obrigações, tanto no setor da saúde, da educação e em outros setores, ocorre a mesma coisa. Talvez se haja alguns, são aqueles que são afetos ao partido no poder. Agora, nesse caso, eu queria perguntar.
Parece que perdemos o contacto, sim, perdemos o contacto com o Sr. Tony Mingo. Enquanto o Cubango, ele estava a explicar o ponto de vista dele. Acho que o Sr. António, ele coloca a questão em relação a direitos e deveres dos trabalhadores e ele diz que o governo geralmente cobra deveres, cobra o que o trabalhador deve, o que o trabalhador deve fazer. No entanto, o Estado não responde os direitos. E também agora a produção me informa que perdemos também o convidado. Estamos então a tentar retomar o contato com o Sr. José António. Já tínhamos falado com 3 ouvintes. O último foi o Sr. Tony Mingo, desde Quando Cubango. No entanto, perdemos a ligação. Vou pedir tanto ao Sr. José António como ao Sr. Tony Mingo que fiquem atentos, que estamos a ligar para continuarmos aqui no Angola Fala Só na Voz da América. Às sextas-feiras, como acontece, um tema com um entrevistado que é convidado para o programa e ele fica aqui à disposição dos ouvintes para comentarem sobre temas de interesse em Angola. Hoje o convidado é o Sr. José António, ele é líder dos antigos trabalhadores angolanos que durante muitos anos exerceram as suas funções na antiga República Democrática Alemã e há mais de 20 anos não recebem o dinheiro que lhes é devido pelo Estado e depois de muitas manifestações, de muitos protestos e agora de negociações com o Parlamento, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério das Finanças, continuam a querer reestruturar este processo para tentarem recuperar este dinheiro. Eu acho que já temos em linha o Sr. José António. Sr. José António, parece que o nosso ouvinte Tony Mingo colocava a questão sobre direitos e deveres dos trabalhadores. Ele dizia que o Estado exige deveres, mas não dá direitos. Será essa a situação do seu grupo?
Com certeza, com certeza. Ele, por acaso, nesse ponto de vista, tem razão. Aqui, porque o que está em causa, a preocupação do nosso grupo, nesse momento estamos praticamente à busca dos nossos direitos. Então, nós cumprimos com os nossos deveres, agora estão em causa os nossos direitos, aquilo que já fiz referência, por isso é que eu fiz referência de que o impasse que nós encontramos dentro do MAPTES, que é o órgão gestor da realização das políticas de trabalho aqui no país, que então não possibilita então com que esses direitos sejam dados. Ele tem razão com relação a esse ponto de vista. Bem, na sua plenitude nós podemos acrescentar que os direitos aqui os direitos sempre foi o maior calcanhar de Aquiles aqui no Estado angolano, porque mesmo Angola sendo membro do observador dos direitos humanos junto da União Africana e outras coisas, tem sido um dos maiores problemas para que eles façam parte então nas Nações Unidas quanto aos direitos humanos. E essa é uma das causas que nós estamos agora a ter aqui como prova diante desse impasse que a gente encontra ao rever então os nossos direitos junto os nossos direitos laborais, né? Junto do MAPTES, que é lá o órgão que cuida dessa situação dos salários ou então dos direitos do trabalho em Angola.
Obrigado. Vamos regressar à Cabinda. Na linha temos o Sr. Abreu Lutumbo. Muito boa tarde. Então, bem-vindo ao Angola Fala Só. O Sr. Genton está à espera da sua pergunta.
Ok. Boa tarde. Voz da América. Boa tarde, Angola.
Boa tarde. Muito obrigado.
A questão é essa que acontece hoje, dia que eu vejo. Os empresas chinesas sempre transportam os trabalhadores de basculantes. Eles buscam de basculantes, eles voltam de basculantes. Isso não se pode. Não sei se como se pode dar essa resposta. Depois, o que é que eu tinha a dizer? O que me aconteceu? Eu trabalhei numa empresa 7 anos e 2 meses. Essa empresa é do senhor Augusto da Silva Tomás. Empresas que estão aqui para ministros, para governantes. Isso é difícil. Tem que haver mudança para nos estar bem nos trabalhos. É isso que eu tenho a dizer para Angola Fala Só.
Muito obrigado, Sr. Abreu Lutumbo, da Cabinda. Não sei, Sr. José António, se tem algum comentário a fazer a esse comentário do ouvinte.
Sim, quer dizer, o comentário que eu posso fazer, segundo aquilo que eu pude perceber, é o seguinte. Há aqui um grande problema com a gestão da política do trabalho. Ele tem razão, ele não deixa de ter razão. Há aqui um grande problema com o MAPTES, porque há tantas irregularidades. Há aqui muitas instituições praticamente foram extintas por força das políticas que o país viveu. E anda aí uma fila de empresas para serem então revistas, porque essas empresas na altura eram propriedade do Estado e agora foram extintas e os trabalhadores não foram integrados. E então é preciso fazer um enquadramento desse pessoal dentro das políticas do trabalho para serem, no mínimo, indemnizados, porque essas pessoas não são culpadas das transformações que o país sofreu. Por isso é que a linha de pensamento dos nossos convidados, pelo menos das pessoas que normalmente estão praticamente a fazer aqui as suas abordagens, estão praticamente a serem direcionadas no abandono dos funcionários, sem a responsabilização, então, sem o Estado ser responsabilizado, né? Que eu digo o Estado, pronto, o tal me apetece. Porque verifica-se N empresas na mesma situação que a gente está a viver. Quer dizer, é muito complicado. É preciso rever essa política essa política junto do MAPTES, essa política da legislação do trabalho. No concernente às indemnizações, à responsabilização do MAPTES para com os trabalhadores. Isso é uma grande realidade. Eles não deixam de ter razão e é uma grande realidade. É o comentário que eu tenho a fazer com relação à política gerida aí pelo MAPTES.
Obrigado.
Para mim é negativa.
Obrigado. Vamos agora para o UIJ. Vamos agora para o UAMBU. Assim é que está correto. No telefone está o Sr. Avelino Somacoenge. Sr. Avelino, muito boa tarde. Bem-vindo ao Angola Fala Só. Peço que seja rápido, preciso na sua pergunta, pois estamos quase a chegar ao topo da hora.
Ok, muito obrigado. Muito boa tarde ao Voz da América. Boa tarde ao convidado.
Muito boa tarde.
Sim. Para nós, parece que, sendo a boca do povo, queríamos só ir para uma outra seta, que significa inerente mais aos retornados. A partir de 2003 até 2007, ficamos assim a desdará, o que significa, de 28 de maio de 2008, apareceu aqui o senhor Joseph Cristo, proveniente das Nações Unidas. A delegação era composta por HCROIM, até deixaram aqui o número de telefones, mas infelizmente com promessas, ligando ali, o telefone está desligado. Dois, os certificados trazidos nos países externos de professores e enfermeiros, até o próprio consulado angolano assinou, ficaram inválidos. Eu não sei como é que o governo angolano pensa sobre isso. Agora, o terceiro e último, o medo existente entre os professores, porque aqui em Angola os professores não têm voz, honestamente falando. Se alguém queira me desmentir, pode me desmentir, mas os professores não têm voz. Era tudo e obrigado.
Muito obrigado, Sr. Avelino. Estamos a 5 minutos das 18 horas em Angola, momento em que iremos fazer uma pausa para darmos os cumprimentos de onda e também retomar as notícias. Depois regressaremos ao Angola Fala Só com o Sr. José António. Não sei se tem algum comentário a fazer. Eu vou, Sr. José António, vou a ouvir mais um ouvinte, que vou ligar mais um ouvinte que está na linha, e depois então fecharemos esta primeira meia hora. Vamos até Luanda, na capital de onde está na linha o Sr. Marcolino Branial. Sr. Marcolino, muito boa noite. Obrigado. Já está no Angola Fala Só. Coloca então a sua questão.
Boa noite para o convidado e boa noite para o senhor que está em direito. Boa noite. Tenho duas questões.
Eu vou pedir que seja muito rápido. Vou pedir que seja muito rápido, apenas um minuto para colocar as questões, porque estamos quase a chegar ao topo da hora. Por favor, Sr. Marcolino.
Se me permitir, vou ser breve. Só tenho apenas duas questões. O que eu saber do novo convidado é o que é que eles fizeram até hoje e o que é que eles pensam fazer para que os seus problemas sejam resolvidos. Apenas essas duas questões.
Diga.
Sim, faz favor.
Sim, muito obrigado, Sr. Marcolino. Obrigado por ter sido rápido. Vamos então com o José António. José António, o anterior ouvinte falava sobre os retornados e dizia que os professores não têm voz em Angola. E este último ouvinte, de Luanda, pergunta o que fizeram e o que vão fazer no futuro. Então temos aí um minuto e meio, mais ou menos. Agradecia que fizesse um fecho desta primeira hora. Lembrando que depois das 18 regressaremos e retomaremos o Angola Fala Só.
Está bem. Pronto, aí o penúltimo ouvinte esteve aí a falar com relação aos professores. Eu preferia não fazer comentário à volta disso, porque nós temos testemunhado essa injustiça com relação a essa área da educação, mas a entidade, as pessoas que estão ligadas a essa área da educação parece que estão em condições melhor para fazerem esse tipo de esclarecimento. Pronto, agora com relação aí o outro ouvinte, propriamente naquilo que é o nosso assunto, nós temos já em carteira, eu disse no primeiro ouvinte, de que nós temos em carteira, então, para dar sequência do nosso processo, porque assim me foi indicado pela Assembleia Nacional, onde o nosso processo prevaleceu sob avaliação durante 9 dias, sob mediação da doutora Gramina, que representou então a Comissão dos Direitos Humanos, orientou de que o processo tinha que ser então ser esclarecido no fórum, um fórum que é o tribunal. Então nós estamos a fazer então a tratar toda a documentação possível e fazer chegar então o tribunal para o esclarecimento desse processo, a transparência do processo em si. Isto é que nós temos então para realizar ao longo desse tempo todo que temos para resolver o problema. Com relação aos passos que nós estamos a dar, que ele fez referência, é só isso que nós temos a dizer. Okay.
Muito obrigado. Hoje aqui no Angola Fala Só, José António, líder dos ex-trabalhadores angolanos que trabalhavam na antiga República Democrática Alemã e continuam a reclamar os seus salários do Estado angolano há cerca de 20 anos. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 8 horas em Angola, 1 da tarde aqui em Washington, estaremos a transmitir em 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. Lembrando que pode acompanhar o programa não só através da internet, no nosso site voaportugues.com, onde também encontra reportagens, notícias, fotos e vídeos que colocamos diariamente para a informação, mas também através do telemóvel no m.voa.português. Também pode acompanhar-nos através do Facebook, através do Twitter, através do Instagram, usando VOA Português, VOA Português. Este é a Voz da América, aqui a partir de Washington. Hoje, sexta-feira, como acontece, Angola Fala Só, temos mais meia hora. Iremos para um pequeno intervalo, regressaremos à hora certa com As notícias que marcam a atualidade nesta sexta-feira, dia 17 de outubro. E depois regressaremos à conversa com o Sr. José António. Lembrando que já temos vários ouvintes que estão ao telefone e que irão colocar as suas perguntas, fazer os seus comentários. Esta é a Voz da América, programa Angola Fala Só. Regressaremos em 29 segundos. Voz da América, transmitido em português a partir de Washington. Estamos no programa Angola Fala Só. O convidado de hoje é José António Líder, dos antigos trabalhadores angolanos na ex-República Democrática Alemã. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Na produção, Daniela Steski. E também na assistência técnica, o Vasco Volaric. Estaremos com vocês durante os próximos 29 minutos. Iremos rapidamente aos nossos ouvintes, mas antes vamos lembrar os títulos que fazem a atualidade nesta sexta-feira. Moçambique, dados oficiais apontam para a vitória de Filipe Nyusi e da Frelimo, mas ele é em Pulibeira. Oposição contesta os resultados. A Renamo e o MDM já disseram que não vão aceitar os resultados. E na próxima uma hora iremos ter aqui o Eduardo Ferro com todas as reações a partir de Maputo, de Nampula, de Beira, de Quelimane e de outros lugares de Moçambique. Temos também ainda para relembrar que hoje o Boko Haram e o governo da Nigéria chegaram a um acordo de cessar fogo e o presidente russo Vladimir Putin adverte a Europa que não pode receber gás natural até que a Ucrânia pague o que lhe der. Vamos então de regresso aos nossos ouvintes. Já do outro lado da linha temos o Sr. José António, líder dos antigos trabalhadores da ex-República Democrática Alemã. Agora viajamos até Uige, onde temos o Sr. Manuel Enda ao telefone. Sr. Manuel, muito boa noite e bem-vindo ao Fala Só. Coloque então a sua pergunta.
Boa noite à Voz da América. Gostei muito por esta oportunidade que me deram. Sempre janto à espera dessa oportunidade. Só estou para dizer mesmo o seguinte. Então, a Angola está em paz. E essa paz, quem lutou para essa paz é as Forças Armadas Angolanas. Hoje, todo mundo fala da paz em Angola. Mas o que lutou para a paz sempre está a sofrer. Então, como que a polícia ganha 120 mil kwanzas e um soldado ganha 30 mil kwanzas? Por que, que isso, toda a diferença está a existir? Então, será que a polícia, só que o angolano, as Forças Armadas não pertencem a Angola? E ainda as Forças Armadas são divididas. Quadro miliciano e quadro permanente. O miliciano ganha pouco, o quadro permanente ganha mais. Por que essa divisão? Se tempo de guerra não houve essa divisão entre miliciano e permanente. Então, eu no meu ver, eu estou a entender que o presidente de Angola é só da polícia, não das Forças Armadas. Professor está a sofrer. Salário baixo. Forças Armadas Angolanas, os soldados, já não se fala mais. Por que então esse trabalho? Mas será que os nossos ministros já não estão a ver a situação do soldado que lutou mesmo para essa paz? Se todo mundo, até eles, o presidente tem voto fora de outros países, graças às Forças Armadas Angolanas. Que deu corpo e alma. É verdade. Aí é da vida. Mas hoje, 30 mil e quase até que não chega para chegar quando no mercado.
Sr. Manuel, já ouvimos este ponto. Tem mais alguma questão a colocar?
Sim. Sim, eu só queria perguntar o nosso doutor que está o nosso ouvinte hoje, para me dizer se este presidente só pertence à polícia ou também para as Forças Armadas. E se qual é o pecado que fez É, as Forças Armadas para ganhar esse tão salário tão baixo.
Muito obrigado, Sr. Manuel. Desde o IJ, José António, não sei se tem algum comentário a fazer em relação ao comentário também, desculpe a redundância, deste ouvinte que questiona alguma disparidade de salários entre os membros da polícia e os membros das Forças Armadas.
Sim, o comentário é simples, é dizer que este é um direito, praticamente, já estamos aqui a falar dos direitos com relação ao cidadão, mas nós vamos ter que continuar a lutar, não temos como, não temos como, senão não paramos, temos que continuar a lutar para encontrarmos então, faremos o alcance daquilo que a gente pretende, nós não podemos parar de lutar, são políticas que são definidas e nós quando sentimos praticamente defraudado, temos que ir à luta. Agora, o presidente é o presidente dos angolanos, o presidente o presidente dos angolanos, pai, foi escolhido pelos angolanos, então não tem que haver aqui outra coisa a dizer diferente do presidente, porque foram os angolanos que escolheram o presidente. Agora, quanto à disparidade que existe de salário, são políticas diferentes, a Forças Armadas tem uma política que é liderada pela Caixa Social, e o organigrama não sei como é que funciona, e não consigo comentar à volta disso. Essa é da responsabilidade do próprio Ministério da Defesa e outros órgãos.
Muito obrigado, José António. Regressamos aos nossos ouvintes, agora vamos até Lunda Sul, de onde temos no telefone o Sr. Aurélio Vandalica, espero ter lido bem o nome, Aurélio Vandalica, obrigado, está no Angola Fala Só, então coloca a sua pergunta.
Ok, sou muito grato. Em primeiro lugar, queria saudar o senhor jornalista, boa tarde e boa noite para o nosso convidado especial.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, Eu queria expor
os meus três pontos. O primeiro ponto, queria saber se o problema dos salários dos antigos trabalhadores da Alemanha esse problema vem há muito tempo. Será que o problema é de Angola ou é da Alemanha? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, tenho quando é que os angolanos poderão gozar os seus direitos de trabalhadores, ter um salário condigno? Em terceiro lugar, depois do senhor deputado e secretário provincial do AMBO, da UNITA, ser o convidado especial desta edição de Angola Fala Só, dias depois foi atentado e assassinado pelo partido no poder. Será que é essa paz, democracia e reconciliação que procuramos? E que é esta paz que nós vamos aceitar? E até onde vamos parar com isso? Esse tempo de paz, mas com as mortes, ameaças, será que os angolanos são os que pertencem no partido do governo, está no poder, ou Angola é para todos? Era tudo e muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Aurélio, desde Lunda Sul. Então, José António, três questões que ele coloca. No vosso caso, quem deve pagar os vossos salários, é Angola ou é a Alemanha? Também questiona o facto de os trabalhadores não terem um salário condigno em Angola e também levanta a questão do Liberty Chiaka, que esteve aqui na semana passada no Angola Fala Só e dois dias depois sofreu um atentado, segundo ele próprio contou à Voz da América, por parte dos serviços secretos em Angola. São aí os seus comentários.
Ok, ouvinte, é o seguinte, com relação ao caso da Alemanha, os salários, quem tem a responsabilidade é praticamente o governo angolano, porque foi um contrato elaborado, acordado entre o governo alemão, onde o governo alemão, por sua vez, cumpriu com as suas obrigações. Este foi um acordo que foi praticamente rubricado em 85, onde o contrato de trabalho era de permanência 4 anos e havia obrigações, cláusulas dentro desse contrato, mas para ser direto, o governo alemão praticamente cumpriu com as suas obrigações. O que nós estamos aqui à espera é que o governo angolano faça a devolução daquilo praticamente que é o compromisso que tinha dentro do contrato, que nós quando chegássemos aqui tínhamos que então rever uma parte do dinheiro que era transferido aqui para que nos seja entregue aqui. A outra praticamente é fazer o ajustamento do contrato encontrar trabalho, a legislação do trabalho vigente aqui em Angola. É aqui onde está a grande disparidade. Por isso a responsabilidade agora é do governo angolano. Por isso é que nós estamos aqui, então, a lutar junto das instituições angolanas, a procurar então ultrapassarmos esta situação. Agora, quanto quando é que os trabalhadores terão então os seus salários praticamente serem dignificados? Isso vai passar por aquilo que nós já fizemos referência. Vai passar então pela consciência dos angolanos em dedicar-se, assim como nós estamos então, eu vou dar o exemplo, né? Esta luta que nós estamos a fazer. Estamos aqui a fazer uma luta à procura dos nossos direitos junto da instituição de tutela, então para que seja dignificado aquilo que praticamente nós cumprimos, né? que foi a nossa obrigação. Então, os angolanos têm que aprender a fazer o quê? É lutar pelos seus direitos. É ir ao encontro dessas decisões, pedirem com que essas políticas de trabalho sejam revistas, então, para que se ajustem então, essas remunerações que devem ser feitas no ponto de vista condigno. É a única coisa que os angolanos têm que fazer, é se juntarem e então exigir dignidade junto dos salários. É a única coisa que têm que fazer. Agora, eu não consigo comentar com relação ao terceiro ponto que tem a ver com o assassinato do nosso irmão que esteve então.
Tentativa. Ele acusou de ter sofrido uma tentativa de um atentado contra ele, mas não lhe passou nada.
Ah, pois. Então, bem, é isso aí. Isto ali é aquela realidade que nós já falamos atrás, que é sempre dentro do princípio da violação dos direitos, que são praticamente direitos que estão previstos na Carta Africana, estão previstos dos direitos humanos, estão previstos na Carta Africana dos Direitos Humanos, estão previstos praticamente na relação do Conselho dos Direitos Humanos junto das Nações Unidas. Esteve aqui há tempos o senhor Patrick Mesenberg, mais ou menos assim o nome que fez referência na última conferência que esteve aqui com relação aos direitos humanos. E ele fez referência de seis recomendações que ele deixou ficar aqui em Angola quando ele esteve aqui em conferência de imprensa. Que Angola tem que se ajustar nessa coisa de direitos humanos, tem que fazer um ajustamento nessa coisa, mas se quiser fazer parte então desse conselho lá do conselho dos direitos humanos ali junto das Nações Unidas, essas recomendações foram feitas e até 2017 Angola vai ser obrigado a cumprir essas recomendações para que seja aceito então, seja visto no mundo no ponto de vista democrático, onde esta liberdade das pessoas terem que falar, terem que reivindicar, seja um patente se quiser atingir então aquele que são os objetivos dentro da comunidade internacional. O senhor esteve aqui e fez essas recomendações, ele como representante então, do Conselho de Observadores então, dos Direitos Humanos junto das Nações Unidas. Então, esse aspecto que o senhor está aí a dizer, que fez aqui a referência, é mais uma daquelas que a gente já está a falar. São várias violações e gravíssimas, é porque que nós vamos ter que aprender a lutar até que as coisas se ajustem. E é o suficiente. As pessoas são livres de falar. Essas coisas são tão recomendadas, são escritas, e Angola tem consciência disso, porque é aquilo que eu disse no dia 28, estivemos presentes nesta conferência que se realizou e foi dito isso, da União Africana, foi discutido todos esses aspectos. Agora, que tipo de relatório eles produziram e apresentaram como defesa, a gente não sabe, porque foi comentado e o senhor Patrick fez essas recomendações em conferência de imprensa, nos reparos que ele foi fazendo, e nas violações, uma delas é essa, onde o direito de se expressar, o direito de reivindicar. E lamentavelmente, é o quadro que nós estamos a dizer, mas nós vamos ter que aprender a lidar com isso, até vencer, é a única coisa que nós temos que fazer.
Obrigado, José António, líder dos ex-trabalhadores da antiga República Democrática Alemã, hoje aqui no Angola Fala Só. Esta é a Voz da América, transmitida a partir de Washington. São agora 18 horas e 14 minutos em Luanda, 1:14 da tarde aqui em Washington. E agora vamos até Kwanza Sul, na linha o Sr. Tomé Herculano. Muito obrigado por ter se inscrito para participar aqui no Fala Só. É um prazer tê-lo. Coloque então as suas questões.
Sim, boa noite, nosso convidado J.A. José António. Boa noite, nosso jornalista da Voz da América.
Boa noite, obrigado.
Boa noite.
Sim. O primeiro ponto, acho que vai para o nosso jornalista. Nós temos verificado que às 17h30 tem sido muito difícil para sintonizar a nossa emissora. Então, 18 horas o sinal, então, restabelece já. E o segundo ponto é com relação ao Dr. José Antônio. Dr. José, caso o tribunal venha a chumbar o processo que estará em curso, qual é o recurso? Já que há dias ouvimos que deveriam sair para as manifestações nas embaixadas do mundo. Eu não sei como é que fica a coisa. Acho que é tudo.
Muito obrigado, Sr. Tomé Herculano, que acabamos de falar em Guanza, colocou aí uma questão ao José António. Queria só referir que a questão, quando diz não poder sintonizar, eventualmente por causa das frequências que nós usamos, a partir das 18 horas estamos em onda curta nos 13.630 e 15.720, enquanto antes estamos noutra frequência. Talvez seja este o problema, é algo que às vezes não podemos ultrapassar, é a questão das ondas curtas. No entanto, poderá também tentar outras sintonias para acompanhar a Voz da América. Agora sim, Sr. José António, vamos então às questões.
Ok, eu diria o seguinte, a possibilidade do tribunal, eu não acredito muito que o tribunal venha a chumbar isso, venha a chumbar praticamente o processo lá no tribunal, eu diria, porque é bem patente, é visível, porque nós temos os advogados que têm acompanhado o processo e acreditamos que o processo não será chumbado. Tanto mais que já há aqui uma responsabilidade do próprio governo no reconhecimento em si da própria dívida que tem com os trabalhadores. Só o facto do governo reconhecer a dívida, isso retira 100% a possibilidade do tribunal chumbar praticamente a nossa reivindicação. É mais ou menos isso que eu tenho que explicar ali ao nosso ouvinte.
Obrigado. Vamos agora até Benguela. Na linha temos Nelson Pedro. Sr. Nelson, bem-vindo ao Fala Só. Então tem aí o espaço agora para colocar a sua questão, fazer algum comentário. Alô, sim?
Sr.
Nelson Pedro?
Sim,
sim, por favor, que aqui está no Angola Fala Só, bem-vindo. Então coloca a sua questão ao José António.
Sim, sim, José António, boa noite.
Boa noite. Avance
com a sua questão, Sr. Nelson, para ganharmos tempo.
Boa tarde, Alberto Neira. Eu só quero saber alguma coisa. O que eu pretendo saber, primeiro, é do Garcia, senhor Garcia, do MPLA. Que sempre está atrás, sempre na mente, sempre fala muito mal da UNITA. Se nós vivemos em democracia, em paz, por que todos, quase cada vez que é convidado, tem que falar mais sobre da UNITA? Será que é o melhor caminho para ele? Segundo, eu queria saber se essas perseguições que eles fazem ali, acompanham aquele, matam, fazem aquilo, matam, será que amanhã, ou depois da quando eles caírem, porque um dia vão cair no poder, vamos pagar pela mesma moeda? Outra coisa, eu queria saber, o que eu quero saber é sobre nós, desmobilizados. Os mais jovens, nós somos jovens. Nós somos jovens, estamos na caixa, pertencemos à caixa social. Um menino de 72, que foi nascido em 1972, que estava na caixa social oficial. Venha por aí com 30 mil kwanza, tenente capitão. Será que os povos ministros, estava lá quando o Bema saiu, veio lá outro. Será que os povos ministros sabem mesmo que nós ganhamos esse dinheiro? Ou afinal de contas, é só mesmo na outra caixa que dá a nos cortar esse dinheiro? Por isso, eu queria que o nosso convidado fizesse algo.
Obrigado, Sr. Nelson Pedro, desde Benguela. As suas questões foram colocadas. José António, algum comentário? Ele refere-se a alguma guerrilha política que acontece, por parte de um responsável do MPLA que esteve aqui há 3 semanas no Angola Fala Só. Também fala sobre quando o atual governo deixar o poder, se poderá haver retaliação. E coloca então essa questão dos salários baixos aí em Angola, principalmente os desmobilizados de guerra.
coisa. É, com relação ao primeiro ponto, aí o senhor falou do senhor Garcia. É, o ouvinte tem que compreender que o senhor Garcia defende uma ideologia. Ele faz parte de um partido, o partido define uma estratégia, e ele sabe porquê que ele tem como referência a linha de pensamento dele. E então eu não represento o senhor, eu não sou o senhor Garcia, então não queria comentar porque ele defende a linha de pensamento, que é aquilo que é a estratégia do partido que ele praticamente abraçou. E com relação ao segundo, o segundo e o terceiro aspecto, eles estão relacionados ali com áreas que eu já fiz referência no outro ouvinte, que é uma gestão que o Ministério da Defesa tem que ter em conta. Ele conhece a dificuldade com que os militares vivem, sabem qual é a contribuição que esses militares deram para que esse país atingisse, chegasse até onde chegou, e devem merecer então esta uma atenção devida. Eu acho que há já aí políticas a serem desenhadas, não sei como é que estão a ser desenhadas, com a finalidade então de compensar essas pessoas que praticamente encontram-se na situação em que o senhor ouvinte aí fez referência. É esse comentário que eu tenho a fazer, não consigo fazê-lo com maior profundidade, porque não é área, não estou ligado a esta área, na área militar, que praticamente defende os interesses então dos antigos combatentes.
Obrigado, José António. Vamos agora até Bié. No telefone já está o senhor Inácio Panga. Muito obrigado por estar aqui no Angola Fala Só, é um prazer tê-lo. Coloque então as suas questões. Muito boa noite.
Boa noite, sim. Vou colocar a minha questão, mas o que eu queria saber, os trabalhadores da Grosse Loxi terão subsídio ou não? Despendem trabalhadores sem dar os seus merecidos subsídios. Outra questão, queria saber, a tranquilidade rodoviária é o trânsito ou pire a intervenção rápida também se entreve nessa? A terceira, queria saber como fica o caso do senhor governador Boa Vida Neto. Só são esses.
Muito obrigado. Então, Sr. José António, colocou três questões. Não sei se tem algum comentário a fazer.
Eu queria apenas comentar sobre a Grupo. A Grupo também é uma instituição praticamente que vive quase o problema que a gente vive. E o que eu aconselho é que os funcionários que fizeram parte, que fazem parte dessas decisões, eu já disse aqui há pouco aos outros ouvintes que a gestão que está a ser feita junto de uma PES, que é a instituição que gera essas políticas, é que deve ser responsabilizada. Os trabalhadores se organizem e reivindicam os seus direitos junto dessa instituição para ver então que esses direitos junto da empresa que eu citei possa ser revisto. Agora, a segunda e a outra questão, há instituições também que estão ligadas a isso, que eu não faço parte, que não domino isso. Eu acho que seria um próximo convidado que praticamente está ligado a essas instituições, que estaria em condições então de responder como é que fica essa situação desses últimos pontos que fez referência. Desculpe.
Isso. 13 horas e 22 minutos aqui em Washington, 18 horas e 22 minutos em Angola. Estamos no Angola Fala Só, lembrando que dentro de cerca de 8 minutos estaremos aqui a começar mais uma hora de emissão, onde iremos praticamente também recapitular tudo o que está a acontecer em Moçambique, onde se realizaram eleições há 2 dias e até agora não há resultados oficiais, mas há muitas reações. Agora vamos até ao Namibe, o Sr. Ndambi. O Sr. Ndambi, que está no Namibe, parece que é ele que temos em linha. Muito boa noite. Coloca a sua questão aqui no Angola Fala Só. Muito obrigado pela sua participação.
Boa noite, senhor jornalista. Boa noite também ao nosso convidado.
Boa noite. Avance com a questão, por favor.
Boa noite, você. Bem, eu queria saber o que é que já fizeram sobre o vosso caso do senhor que está aí no Angola Fala Só. E a questão é que a opinião tem dos comentários do senhor Norberto Garcia, quando ele se lembra muito da UNITA por ter feito guerras, não acha que ele está a suscitar outros problemas, pois que o próprio MPLA, ele assassinou também no 23 de março, em 92, também caça homem, matou milhares e milhares de angolanos, e ainda numa das províncias de Angola, no Kwanza Sul, em 93, a aviação do MPLA bombardeou a escola, isso no município do Akukungu. Qual é a tua opinião isto sobre esses comentários desses políticos? Não acha que eles estariam a ressuscitar aquilo que já estava enterrado?
Obrigado, Sr. Ndambi, desde Namibe. José António, há uma questão que já respondeu duas vezes, é a questão do que estão a fazer. Se quiser recapitular, faça-o rapidamente. E a outra é, pede-nos uma opinião sua, se quiser dar, pode dar, sobre declarações de políticos que às vezes estão a incitar ao ódio.
O comentário que eu posso fazer é, quer dizer, eu, com relação ao Sr. Garcia, o Norberto Garcia, eu já disse que ele praticamente pertence a um partido, embora que esse é o juízo, é tudo o que eu estou a dizer. Os angolanos estão a juizar aquilo que a gente praticamente traz para fora, que a gente comenta. Os angolanos têm o dever de juizar o perfil de cada um. Agora, este é o ponto de vista dele, ele defende assim as coisas e essa é a responsabilidade dele. E eu acho que os angolanos têm o direito de observar e acompanhar então toda a intervenção de qualquer pessoa que faz parte então a este processo político do país. Então, agora, com relação ao resto, eu não tenho comentário a fazer, porque são áreas mesmo que eu já volto a dizer, não é da minha responsabilidade comentar a fundo.
Regressamos a Benguela, temos na linha o Sr. Serafim Chimoco, poderá ser o nosso último convidado aqui, o último ouvinte. Vou-lhe pedir que seja breve a colocar as suas perguntas ao Sr. José António. Muito boa tarde, bem-vindo ao Angola, fala só.
Muito boa tarde, sim. Olha, é assim, pá, é com muita pena. Segundo aquilo que venho acompanhar, penso que o senhor veio ali só para falar do caso isolado, que é lá da Alemanha, mas nós gostamos de ouvir pessoas que falam no caso de milhões de pessoas, mas quando há casos isolados, eu não tenho pergunta para o senhor, porque ele sempre diz que não é pessoa indicada. Se não é pessoa indicada, não há razão nenhuma, porque nós queremos pessoas indicadas, aquele que sente alguma coisa a respeito do povo angolano, mas para aqueles que falam apenas de questões isoladas, não tenho pergunta nenhuma para ele. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Serafim Chimoco. É a posição dele, Sr. José António.
Sim, ele é livre de pensar o que está. Ele é livre de dizer o que disse. Porque nós temos. Cada um tem uma responsabilidade na sociedade. Nós não dominamos todas as matérias. Então estamos limitados a um determinado ponto a fazer uma abordagem geral de tudo quanto nos questionam. Podemos até ter o nosso ponto de vista, como eu estou a fazer, porque 100% das perguntas estão focalizadas, direcionadas a um partido. E eu tenho meus pontos de vista e tive meus pontos de vista com relação a isso. Agora, o restante, se não tenho um domínio profundo do resto, ele está certo da posição que tomou e eu estou certo também da posição em que eu tomei.
Sr. José António, líder dos antigos trabalhadores na ex-República Democrática Alemã, estamos a chegar ao final do programa Angola Fala Só desta sexta-feira, 17 de outubro. Quero lhe agradecer profundamente ter aceito o nosso convite, ter estado com os nossos ouvintes durante 50 minutos. Temos mais um minuto e meio, poderia resumir a sua luta, o que está a ser feito agora e qual é a sua expectativa a nível de tempo de que o problema será resolvido?
Bem, a nossa visão, dentro da expectativa, nós esperávamos, então estamos aqui, esperávamos então que fosse com maior brevidade, porque já isso é uma luta que a gente vem a desenvolver quase há cerca de 20 anos, e dentro da expectativa esperamos que seja com brevidade. O único caminho apontado é aquilo que nós já dissemos, nos foi dado o caminho, a oportunidade para apresentarmos então a queixa ao tribunal para que o caso seja solucionado. Agora, com relação à nossa caminhada, nós temos ainda muita coisa para realizar até chegarmos ao tribunal, caso as coisas não forem dentro da nossa expectativa. Nós temos dentro da nossa estratégia a desenvolver mais atividades junto do governo para que o nosso caso seja então esclarecido. Isso é praticamente o que nós temos em carteira para defendermos então aquilo que são os nossos direitos.
Brevemente, Murdo, uma questão que me ocorre agora. E como está a articulação com as reclamações e manifestações que são feitas na Europa, nomeadamente em Berlim, na Alemanha, e já inclusive há ameaças de manifestações junto da União Europeia?
Porque há um programa que a gente está a desenvolver, porque nós praticamente temos um grupo de indivíduos que praticamente são nossos colegas, né, de associados, digo assim, um grupo de associados que continuam a residir na Alemanha. E outros, que praticamente que somos nós, na qual eu estou aqui a representar já, que estamos já praticamente definitivamente a viver aqui em Angola. Então, eles na Alemanha, dentro do programa que têm, continuam a exigir, então, junto do embaixador, uma informação que possa, então, ajudar a resolver o problema, já que ele é o representante, então, do Estado angolano lá na Alemanha. E nós, aqui, junto das instituições ligadas, então, ao caso, que é o MAPTES, também estamos a desenvolver, então, a nossa atividade junto dessa instituição, para ver se a gente consegue, então, encontrar um esclarecimento junto do Sr. Ministro, para então metermos fim às nossas reivindicações.
José António, muito obrigado por estar aqui no Angola Fala. Angola Fala Sócio termina a edição de hoje. Dentro de 10 segundos regressaremos com o Eduardo Ferro em mais uma hora de edição aqui da Voz da América. Se despedem Álvaro Lugero Andrade, também Daniela Stex, que esteve na produção.